seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia. Boa tarde, querido.
Aleluia.
Querido, você está feliz?
Glória a Deus.
É motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa tarde. Nós cremos que nós estamos numa estação de avanço, como tem sido ministrado nas últimas semanas, uma estação de retomada. E é tão bom poder cantar sem as máscaras, não é verdade? Não ficar com aquela coisa assim, travando a gente. Confesso que às vezes dá vontade de só deixar o pessoal cantando aqui, né? Porque parece que a voz não sai, né? Tem uma mordaça, né? Mas glória a Deus, nós podemos hoje aqui com mais liberdade. E nós estamos realmente retomando. Retomando não só porque a pandemia está passando, mas retomando os propósitos de Deus para as nossas vidas, de maneira que nada fique pelo caminho, que nada fique comprometido. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a gente viva os seus planos e os seus propósitos plenamente, do início ao fim, sem nada comprometido, querido. E hoje nós vamos trazer uma palavra aqui, que é uma palavra de crescimento, é uma palavra de autoanálise. E eu creio, querido, que talvez você não se enquadre totalmente naquilo que vai ser ministrado hoje à noite, mas eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar algo para você. Amém? A vida do justo, né? Ela é uma vida que é um processo. A própria Bíblia, quando nós lemos, e muitas igrejas, né, acabam fazendo até uma certa confusão sobre o assunto, de forma que às vezes nós vamos conversar com alguns cristãos e a gente diz, você é salvo? E a pessoa fica até, não, quem sou eu para dizer que sou salvo? Só Deus sabe se eu sou salvo. Não é verdade? Não sei se foi assim na sua vida, mas por muito tempo, mesmo sendo um cristão, mesmo tendo confessado a Cristo, mesmo servindo fielmente na igreja, eu às vezes, na minha inocência, achava que se Jesus voltasse e eu tivesse faltado o culto e estivesse assistindo Faustão, eu ia ficar. Apesar que a desculpa não era muito boa realmente. Mas não seriam essas pequenas coisas que afetam a nossa salvação. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e decidimos viver para Ele, nós somos salvos. Quem é salvo aqui pode dizer, eu sou salvo? Aleluia! Nós somos salvos, glória a Deus. Mas quando a gente analisa a palavra didaticamente, a gente pode dizer, eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Como assim? Eu posso dizer, eu sou salvo, quando eu entendo que eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, naquele momento, naquele exato momento, o meu espírito foi recriado, eu me tornei uma nova criatura e fui reconectado com Deus. Fui salvo, vou para o céu, amém? Mas existe um processo que é de salvação da nossa alma, do nosso entendimento, do nosso modo de pensar. Porque nós, na nossa temporada aqui nessa terra, nós habitamos num mundo que é caído, num mundo que não pensa como Deus pensa, que não age como Deus age. E muitas vezes nós, pelas nossas experiências ruins do nosso dia a dia, nós nos deixamos ser afetados por isso e por uma falta de conhecimento e por não sermos filhos de Deus, às vezes isso faz com que nós tenhamos hábitos, formas de pensar, maneiras de agir que não condizem com a palavra e com a vontade de Deus. Então, quando eu me torno salvo, quando eu confesso Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu inicio um processo de salvação da minha alma, que a Bíblia também vai chamar de renovação da mente, onde eu mudo a minha maneira de pensar e eu troco essa maneira pela maneira que Deus pensa. E aí, como Paulo escreve, nós podemos todos dizer, de fato, eu tenho a mente de Cristo. Amém? Porque nós abandonamos o sistema mundano de pensamento e aceitamos a cultura celestial. Abraçamos o modo como os céus operam, como Deus funciona, como Deus opera e age. Amém? E existe aquele grande dia que todos nós temos expectativas nesse dia, que é o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja e nós nos encontrarmos com Ele nos ares. Naquele dia nós seremos salvos, o nosso corpo será salvo. O nosso espírito já havia sendo salvo, a nossa alma estava em constante renovação, mas naquele dia nós teremos o nosso corpo transformado. Aleluia! Ansiamos por esse dia. Nós não precisamos ter medo desse dia. Não haverá pegadinha nesse dia. Se você diz que é salvo, se você entregou e vive a sua vida para Cristo, você pode ter muita expectativa por esse dia e viver ansiosamente para quando esse dia chegar. Amém? Aleluia. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus que nos alcançou, ele faz com que a gente não tenha medo de quando esse dia chegar. Amém? Mas nesse processo, retomando, no processo de salvação da alma, é um processo, porque quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus e o Espírito Santo começa a habitar em nós, sabe? Não é como um passe de mágica e você sai daqui limpo, com a sua mente totalmente renovada. Se você tinha vícios, você não tem mais. Se você falava coisas erradas, você não fala mais. Não. Como nós dissemos, isso é um processo. Um processo que se dá no nosso relacionamento com Cristo, no nosso andar com Cristo, na nossa vida diária, na nossa leitura da palavra, no nosso momento de oração. Mesmo no Antigo Testamento, a gente pode ver quando o profeta dizia: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, quando ele teve um encontro com a glória de Deus. Porque quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nós não somos mais os mesmos. Sabe, até no Antigo Testamento também, quando o povo de Israel pediu que Deus se manifestasse no meio dele, e Deus disse que viria sobre o seu povo com a sua glória. A palavra ali, glória, também quer dizer: venha Deus sobre mim com a sua opinião. Isso é poderoso demais, porque no Antigo Testamento existe um certo constrangimento em estar de frente diante da glória de Deus, e você não poderia estar de qualquer maneira, porque você sabia, e a Bíblia também diz lá em Êxodo, que não há quem viva diante da glória de Deus. Mas nós agora estamos vivos. Vivos espiritualmente, porque quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Então hoje nós não precisamos ter medo da glória, mas nós precisamos ter uma vida que seja digna da manifestação dessa glória. E é nesse processo que nós estamos, um processo de transformação. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, quando ele reconhece ali que nós somos filhos de Deus, ali no capítulo 8 a gente vai encontrar duas palavras para filhos. Uma palavra que vai falar a respeito da filiação, que quem nasce de Deus se torna filho, então todos nós somos filhos. Mas ali também existe uma designação, que é uios, que fala que todo filho é guiado pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E ali essa palavra não é sobre filho de filiação, mas é um filho que cresceu e se tornou maduro. Então isso também mostra para a gente que na nossa caminhada com Cristo, não basta aceitar Jesus e vir aos cultos de domingo como uma rotina, para aquilo trazer uma coisa boa para a minha semana. Não, é um processo de amadurecimento. Paulo mesmo, ele vai dizer: olha, eu queria falar com vocês coisas muito preciosas, coisas que são de pessoas amadurecidas, mas eu vou ter que falar com vocês sobre o beabá, sobre o leite espiritual. Ou seja, Paulo estava reconhecendo ali que havia um processo de amadurecimento, um processo de crescimento, um processo de abandono de velhas práticas, um processo de olhar, de se autoanalisar e começar a trocar as suas atitudes. Tudo isso, eu estou falando, na verdade, é para te convencer que mesmo você, às vezes tendo 20, 30, 40, 50 anos de evangelho, ainda existe algo para nós crescermos. Sabe, não é um lugar seguro você, de repente, sentar e achar que você já ouviu de tudo, então você pode sentar aqui e não honrar a palavra. Sabe, querido, isso não existe. Todos os dias a palavra, ela se renova nas nossas vidas. Sabe, todos os dias também, conforme nós vamos avançando, nós vamos lidando com desafios que ainda não lidamos. E sabe, quando nós estamos vivendo um amadurecimento progressivo, nós não somos pegos desprevenidos. E a vontade de Deus, querido, é que você não seja pego desprevenido. Quando o dia mal chegar, haja em você carcaça, estrutura para resistir no dia mal, confessando a coisa certa, exaltando o nome do Senhor, sem deixar abalar a sua alegria, a sua confiança naquele que te salvou e está te levando para lugares altos, sabendo que a sua leve e momentânea aflição produz em você um eterno peso de glória. Então, quando a gente olha para o nosso dia mau, a gente muda a nossa perspectiva de quem a gente era do mundo, simplesmente como, né, diz lá no Salmo 1, moinha que o vento espalha, bate a circunstância, cada coisa vai para o seu lugar e a vida fica desordenada. Não, na vida do justo, o justo é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Mas essa semana eu estava meditando nessa palavra, que é a palavra que eu vou ler com vocês já, e eu percebi que mesmo quando nós, eu posso dizer que eu fui confrontado mesmo por essa palavra, e eu posso dizer que eu percebi que mesmo com tantos anos de cristãos, às vezes nós fazemos vista grossa para determinadas áreas das nossas vidas, sabe? E é tão bom ser confrontado pela palavra, porque existe amor nisso, porque existe cuidado nisso, e existe interesse da vontade de Deus que nós cresçamos nele. Então, querido, não é motivo de tristeza ou de desânimo você reconhecer que você ainda não está 100%, mas é motivo de alegria você reconhecer que em Deus você está avançando para chegar num lugar melhor. Que ontem, aliás, que amanhã você será melhor do que hoje. Que hoje você é melhor do que o que você era ontem. Porque a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Bom, essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida, é a passagem do tanque de Betesda. E esse lugar, ele é um lugar que ele foi até descoberto faz mais ou menos 150 anos, por muitos anos. Inclusive se duvidou da existência desse lugar e de que essa passagem nem era verdadeira. Mas foi achado o tanque de Betesda exatamente como era a descrição bíblica. Um lugar que era como se fosse um grande reservatório de água, mais ou menos, fazendo uma conta aqui, 8 vezes maior que essa igreja. Um grande piscinão. Era uma piscina pública, de fato. As pessoas iam lá para tomar banho. E em volta dessa piscina existia uma série de varandas. E como diz a Bíblia, 5 varandas. E nessas varandas era onde as pessoas poderiam ficar. Só que diz a Bíblia que um anjo descia naquele tanque, naquele reservatório, naquela piscina, e ele agitava as águas. E quando aquele anjo agitava as águas, aquele que descesse na piscina primeiro, ele era curado. Sabe, eu quando olho isso, ao mesmo tempo eu fico alegre, porque a gente vê aqui uma certa misericórdia de Deus, e de fato Betesda quer dizer casa da misericórdia. Então a gente vê que mesmo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus promovia meios de operar milagres e realizar curas no meio do seu povo. Então isso me deixa alegre. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a perceber sobre como também Betesda, na nossa vida, hoje, como filhos de Deus, pode representar, entre aspas, muletas, ou seja, gambiarras que às vezes nós permitimos na nossa vida para que a gente não necessariamente busque a cura, mas busque uma maneira de funcionar. Vamos entender? Porque quando a gente vê essa palavra aqui, a gente vê que por mais que aquele piscinão fosse imenso, por mais que, se a gente fosse ver, poderiam entrar uma multidão de doentes ali. A cultura, sei lá, e pela vontade de Deus, e não sei, era só um. Era só quem chegasse primeiro. Então, as pessoas que não tinham acesso ainda a Deus, acesso ao conhecimento de Deus, e porque ainda Jesus ainda não havia se manifestado de maneira plena, ele ainda estava nessa terra como homem, sabe, aquilo era uma gambiarra, assim, as pessoas não teriam acesso à cura livremente. Era um artifício. E assim, eu pude perceber sobre como muitas vezes, nas nossas vidas, nós buscamos maneiras de empurrar alguns problemas com a barriga e, de alguma forma, isso representa Betesda. Sabe, porque o mundo ele faz muito isso. Se a gente for perceber, existe no mundo o homem que não é conectado com Deus, que não aceitou a Cristo, muitas vezes ele vai se render aos vícios, não é verdade? E quando a gente vai olhar isso direitinho, a gente acaba percebendo que, por exemplo, as bebidas, muitas vezes, as drogas, elas são formas dos homens amortizarem seus sentidos. Por algum momento, por alguns instantes, deixarem de pensar naquilo que aflige. E por um breve momento, você tem uma experiência onde aquilo que te afligia não te aflige mais. Mas quando aquela viagem acaba, os problemas continuam lá, se não ainda maiores. Não é verdade? Mas aí você diz, Rafael, você foi muito longe. Porque aqui, bem ou mal, a gente está, né, numa comunidade cristã, a gente está resguardado. Mas sabe que na nossa vida, sem querer, a gente também recorre a algumas muletas? E eu vou te dizer alguma, por exemplo. E eu vou dizer, até confessando um certo pecado, uma certa tentação, entre aspas. Sabe que aquele sorteio do carro no Natal, no shopping, me tenta? A cada R$300, um cupomzinho. Aí você quer só ali, ó, colecionar o cupom. E a galera da geladeira no supermercado, né? Se você for lá botar seu nomezinho e você, tudo que você precisava era de uma geladeira nova, ou tudo que você precisava era do carro novo, porque você queria trocar de carro. Mas sabe que muitas vezes essas pequenas coisas, na verdade, e alguém aqui já ganhou geladeira de sorteio de mercado? Viviane, agora vamos pensar aqui. Quantos nós somos? É como? Uau! Mas isso é um ótimo exemplo, porque se a gente for reparar, não é exatamente como o tanque de Bethesda, só um é premiado. Não é? E às vezes a gente coloca a nossa confiança nessas coisas, e aí eu fui confrontado pela palavra no seguinte aspecto, de que às vezes nós temos oportunidades para colocar nossa fé em ação, mas às vezes a gente prefere concorrer a um sorteio. Às vezes a gente prefere pegar um empréstimo do que crer que as nossas contas são pagas. E nós vamos, na verdade, é mergulhando num tanque de Bethesda ao invés de acreditar no Cristo que nos deu uma herança. Acho que agora eu fiz entender, eu estava meio embolado. Sabe, nas nossas vidas, nós podemos muitas vezes sermos tentados a dar um próprio jeito nas nossas vidas, a resolver no nosso próprio esforço os nossos problemas. E não é essa a vontade de Deus para nós. A vida com Deus é uma vida de parceria. Sabe, quando o sintoma bater na sua porta, sabe, é claro, nós somos humanos, nós temos uma mente, e num primeiro momento você pode até, às vezes, se entristecer, mas você não pode parar nessa tristeza. Rapidamente você tem que lembrar de quem Deus é, daquilo que Ele te prometeu, e começar a declarar aquilo que a Bíblia diz para você declarar. Por quê? Porque a fé funciona, porque a Bíblia funciona, porque a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus viva e ela acontece. Amém? A vontade de Deus é que nós sejamos guiados por Ele e vivamos um relacionamento com Ele de maneira que os nossos passos, eles possam ser instruídos por Ele. Então você pode dizer comigo, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém. Abra sua Bíblia é na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. E essa passagem de 1 Pedro no capítulo 5, ela vai dizer para a gente algumas pistas que a gente detecta aqui para nós não cairmos na cilada de vivermos apoiados em muletas. Né? Porque, explicando a palavra muleta que eu usei aqui, quando você vê alguém de repente tropeçou, deu um jeito no pé, a muleta não cura a pessoa. Ela é apenas um artifício para que aquela pessoa consiga se locomover, mas a cura não aconteceu. Por isso eu estou usando aqui a palavra muleta, porque às vezes as muletas são formas que nós encontramos na nossa vida para a gente funcionar, mas de fato existem coisas que precisam ser alcançadas pela cura de Deus, seja no nosso corpo, seja na nossa alma, seja nos nossos sentimentos, seja na nossa vida financeira, seja na nossa família, nos nossos relacionamentos. A gente tem que permitir que Deus, Ele entre plenamente em todas as áreas da nossa vida. Não existem áreas que nós podemos dizer, sabe, Deus, essa é a sua área e você tem toda a liberdade para trabalhar aqui, mas Deus, existem essas aqui que eu quero total controle. Não, querido, nós somos dEle, nós somos dEle plenamente, sem reservas. E quando a gente aprende isso cada vez mais rápido, a gente consegue viver o melhor de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Amém? 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A primeira coisa, querido, que eu quero chamar a atenção a você, está no versículo 6, quando diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Às vezes, a gente tem um entendimento errado sobre o que significa humilhar-se. A gente leva essa palavra para um lugar muito pejorativo, mas o que esse versículo simplesmente está dizendo é: reconheça o poder de Deus e reconheça também que o seu esforço nunca será tão poderoso quanto o poder da potente mão de Deus. Então é isso que ele está dizendo. Humilhe-se diante da potente mão de Deus. Reconheça que o poder de Deus é maior do que qualquer esforço que você poderia fazer. Amém? Essa é a primeira coisa para você não cair na cilada de buscar muletas espirituais. Reconheça que todo o seu esforço nunca será comparado com o tamanho do poder de Deus. Amém? A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que se você creu, se você declarou com fé sobre a circunstância, vai acontecer em tempo oportuno. Então, muitas vezes, nós declaramos a palavra, mas nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí, porque às vezes nós não aguentamos esperar o tempo de Deus, nós acabamos agindo com as nossas próprias forças, com as nossas próprias atitudes, e Deus está te dizendo: descansa em mim. Descansa em mim, confia em mim, eu estou trabalhando. Se você creu, se você declarou, as coisas já estão se movendo no reino do Espírito. Sabe, eu gosto dessa comparação, que a fé, ela é como uma compra pela internet. Profundo isso, né? Sabe, você está ali diante do computador, você vai lá, sei lá, no Mercado Livre, não estou ganhando nada aqui. E você escolhe um produto, e quando você está ali fechando o pagamento, vai aparecer uma mensagem: sua compra foi aprovada, e vai chegar um e-mail, e aí chega um e-mail com o dia que você vai receber e com a nota fiscal daquele produto que você comprou. Sabe, o produto não chegou na sua casa, mas você sabe que já tem alguém separando aquele produto, já tem alguém embalando aquele produto, ele já está num caminhão, ele está chegando na central dos correios e uma hora ele vai chegar na sua casa. Querido, assim é a fé. Quando nós declaramos, existe um tempo onde as coisas já estão acontecendo e se movendo. Não ultrapasse, não fira o tempo de Deus, saiba esperar. E Ele está dizendo para você nessa tarde: confia, descanse em mim, não viva preocupado com o dia de amanhã. Sabe, se você creu, vai acontecer. Aleluia, aleluia. E aqui no versículo 9, no 8 e no 9, na verdade, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, e diz: resisti-lhes firmes na fé, no 9. Está dizendo aqui exatamente sobre essa maneira de proceder, sobre um estado de espírito, sobre como nós devemos manter os nossos sentimentos no dia mau. Ele está dizendo: olha, permaneça sóbrio. Porque às vezes no dia mau, a gente diz que está crendo, mas a gente está perdendo a nossa paciência por qualquer coisa. Sabe, se você está perdendo a sua paciência por qualquer coisa, é porque você não está bem crendo, bem assim, sabe? Então é hora da gente decidir crer e da gente não ferir as pessoas que estão à nossa volta só porque as coisas ainda não aconteceram. Saiba esperar, saiba resistir firme na fé. Sabe, porque é nesses momentos onde a gente perde a sobriedade, são nesses momentos onde nós perdemos a calma, que diz o que está escrito no versículo 8. O diabo, ele é esperto, ele anda ao nosso derredor buscando oportunidades para tragar. Então é quando nós perdemos a sobriedade, é quando nós deixamos de resistir na fé, deixamos de lado a declaração da fé, a confissão da fé. Quando nós perdemos a nossa calma, quando nós entramos em discussões e contendas porque aquilo que nós estávamos crendo não aconteceu, é nessa hora que o diabo tenta achar espaço na nossa mente, é nessa hora que ele tenta achar ocasião de buscar confusão com as pessoas com as quais você convive. Nessa noite, nessa tarde, eu digo para você, querido, permaneça tranquilo, não deixe o diabo tirar a tua paz, porque não foi ele que deu essa paz. Deus te deu essa paz. Então permaneça firme na fé. Efésios, no capítulo de número 5, vai dizer também sobre algo que é muito importante, para nós não cairmos na cilada de pegarmos muletas, de querermos ficar refém do tanque de Betesda quando Cristo já morreu por nós. Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente vai olhar aqui para o versículo 14, aqui ele começa dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Diz também para que nós não andemos insensatos, mas que a gente procure ver como a gente anda, não como nécios, como loucos, mas como sábios. Aqui, o apóstolo Paulo está nos instruindo que a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes nós buscamos muletas porque não estamos buscando conhecer qual é a vontade de Deus. Sabe quando a gente vai começar um novo negócio? Quando a gente precisa escolher uma nova carreira? Quando a gente precisa ou vai começar novos relacionamentos? A gente não deve fazer isso apenas baseado na emoção, apenas porque a outra pessoa parece ser muito correta, se você está abrindo um negócio ou se você vai começar uma nova associação, uma amizade ou um relacionamento. Não é só pelo que parece. Sabe, o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E Deus, através da sua palavra, ele nos diz: olha, se você vier e me buscar, você não vai precisar andar como um louco, como um nécio. Você consegue andar de forma prudente, porque quando você vem até a mim, você recebe a luz de Cristo sobre aquela determinada questão e você se torna apto a tomar as melhores decisões. Sabe quantas vezes nas nossas vidas nós já não sofremos consequências, né? Porque tomamos decisões erradas, porque fizemos associações erradas, porque nos envolvemos em problemas que não deveríamos ter nos envolvido, ou até mesmo coisas mais simples, quando nós fizemos uma compra que não deveríamos ter feito, quando nós fomos a um lugar ou simplesmente tivemos uma conversa inapropriada com uma pessoa e falamos algo que não deveria ser dito. Mas se nós, nessas ocasiões, já éramos filhos de Deus, eu tenho certeza que em algum momento, durante a tua idealização sobre o que você ia fazer ou falar, e até a consumação do ato, eu tenho certeza que um negócio amassou aqui dentro. Não é assim? Porque o Espírito Santo, ele está sempre nos alertando. Ele está sempre dizendo para nós: vá por aqui, não vá por ali. Fale isso, não fale isso. Por quê? Porque uma vez que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. E não precisamos andar confundidos por nada. Sabe? Então talvez você tenha entrado aqui nessa tarde com uma situação complicada, difícil de ser resolvida. Mas eu quero dizer, querido, não tome uma decisão sem antes, em oração, apresentar essa situação diante do Senhor. E apresentar para Ele essa questão e dizer: Senhor, eu preciso saber qual é a Tua visão, qual é o Teu olhar, qual é a Tua opinião sobre essa questão. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu não quero ir. Sabe por que nós temos que andar nos caminhos de Deus? Porque os caminhos de Deus são abençoados. Nós não podemos trilhar os nossos caminhos e ficar pedindo: pelo amor de Deus, vem comigo, Deus, no caminho que eu quero ir. Eu tenho que optar pelos caminhos que Deus quer que eu caminhe. E dessa maneira eu não vou sofrer. Porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Querido, e eu não vejo onde algo que é bom, perfeito e agradável pode me trazer sofrimento, dano, perda, choro, tristeza. Não tem como. Algo que é bom é bom, algo que é perfeito, e algo que é agradável. Então, por que muitas vezes eu não estou experimentando isso? Eu vou te responder com uma outra pergunta. Será que você não está experimentando isso? Porque antes de entrar nessa situação, você não perguntou qual era a opinião de Deus sobre aquilo? Sabe, Deus, ele continua no mesmo lugar. E o Espírito Santo continua no mesmo lugar, dentro de você. É perto desse jeito. Aleluia! E aqui, nessa passagem, a partir do versículo 18, ele vai dizer sobre isso que nós estamos falando. Sabe, não vos embriaguem com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então ele vai falar aqui, ó, você quer saber qual é a minha vontade, você quer andar prudentemente, você quer andar como um sábio, então comece a ter o hábito de se encher do Espírito. Muita gente tem uma certa confusão acerca do falar em outras línguas, porque aqui diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então aqui está falando sobre um shebareba brabo que você pode fazer dentro do seu quarto. Aquele espaço, sabe, aquele momento onde você bota a música para tocar, é só você e Deus. Nesse momento, o Espírito Santo pode te revelar as coisas que você precisa fazer. Mas muitas pessoas têm um entendimento errado sobre o falar em línguas, uma confusão, porque muitas vezes alguns pregadores pegam o texto de 1 Coríntios capítulo 14, que está falando ali exclusivamente sobre o ministério no púlpito, e diz, não pode falar em línguas na igreja. Melhor é a profecia do que eu falar em línguas. Sabe, ali está falando sobre o dom de púlpito. Que esse, querido, que proveito teria se você saísse da sua casa, sentasse aí e eu pegasse o microfone às 16h10 e entregasse para você às 17h30 esse microfone e eu só falasse em línguas do começo ao fim. Que edificação você teria? Porque esse é o propósito da palavra de Deus, nos edificar, nos exortar, nos consolar. Então, nesse contexto, Paulo ele vem falando, melhor então que seja profecia, ou seja, melhor que haja então a interpretação. Se houver línguas, então pelo amor, que haja então alguém para interpretar. Mas ele não está falando aqui sobre a oração em línguas que nos é dada a todos no dia do batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos batizados com a evidência de falar em línguas. Tem vários textos. Às vezes a gente acha que é só Atos 2. Não, se você ler Atos, você vai ver que teve gente falando em línguas antes mesmo de ser batizada nas águas. Tem gente que aceita Jesus e se aceita Jesus, sim, desse jeito, isso é bíblico, querido. Porque o Espírito Santo, ele já vem habitar em nós. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, e a partir desse momento, não existe barreira para nós começarmos a falar em outras línguas. Se a pessoa crer no batismo com o Espírito Santo, essa é a evidência. Mas não é simplesmente uma evidência. Essa é uma ferramenta espiritual dada por Deus para que você consiga acessar as profundezas de Deus sempre que você quiser. Sabe? Fugiu o nome da pregadora, a ministra, esqueci, começa com W, né? Enfim, Wagneide, obrigado. A Wagneide, ela quando esteve aqui, ela deu esse exemplo que me marcou. Ela fala que a oração em línguas é como uma linha direta que muitas vezes um comandante de guerra tem com um presidente de um país. Sabe, quando um país está em guerra, está em algo muito... sério, e uma decisão precisa ser tomada a qualquer momento, um comandante ele tem o direito de pegar o telefone e falar direto com o presidente, ainda que é um telefone que toca na cabeceira do presidente. Não tem interrupção, não vai ser uma secretária que vai passar para um auxiliar, que vai passar para alguém da imprensa e depois vai... Não, é direto. Sabe, a oração em línguas é uma linha direta que você tem com o Pai. E a Bíblia vai dizer que Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Você tem dúvida, querido? Vai para a oração em línguas, não fica pensando muito, não. Você tem uma questão muito séria para resolver, não fica perdendo tempo, confabulando, esquentando a sua cabeça muito, não. Vai orar em outras línguas. Mas aí você fala, Rafael, isso é muito louco, e tem que ser muito louco mesmo. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós oramos uma linguagem celestial onde a nossa mente permanece infrutífera. Isso significa que a sua mente não tem que atrapalhar esse momento. Esse é um momento onde exclusivamente você tem que ir nas profundezas de Deus. E o Espírito Santo, ele faz isso, ele vai nas profundezas de Deus e conhece aquilo que é exatamente a vontade de Deus e revela e traz para dentro para você. E você se torna consciente de qual é a vontade de Deus. Sabe? Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Somos cristãos, viemos aos cultos, mas às vezes a gente quer ir na irmã tal, no encontro dos vasos. Por quê? Porque a gente quer resposta fácil. A gente quer milagre fast food. Não pode, querido. A vontade de Deus, e Cristo veio para que a gente tivesse relacionamento direto com o Pai, sem intermediários. Sabe, eu fico pensando se nós não estamos anulando o sacrifício de Cristo por nós, quando nós queremos colocar intermediários nesse relacionamento. Sabe, não existem hierarquias espirituais no sentido de com esse eu falo mais, com esse eu falo menos, com esse eu não quero falar tanto, com esse eu falo de uma em uma semana. Não, todo aquele que se achega a Deus com expectativas, o Senhor é galardoador para recompensar aquele que o busca. Então, se você se achega diante de Deus com expectativa na resposta, adivinha o que, que você vai ter? Resposta. Aleluia. Por quê? Porque se alguém pode ficar confundido, é aquele que não tem Jesus. Se você tem Jesus, você não tem o direito de viver confundido. Na verdade, o direito você tem, mas não devia ter, né? Porque não precisa. Porque você tem um Pai que te ama. Porque você tem um Pai que sabe as tuas necessidades e supre todas elas. Porque Ele deixou com você o Espírito Santo que estará convosco até a consumação dos séculos. Deus com você e você nele. Querido, isso é muito especial. Isso é uma posição muito preciosa. Sabe, em Marcos, no capítulo 6, a gente vai ver ali o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E se você prestar atenção, quando acaba aquela multiplicação, onde a partir de 5 pães e 2 peixinhos foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sabe, ali vai dizer logo em seguida sobre a passagem da tempestade, onde os 12 discípulos entram num barco com 12 cestos cheios de pão, cada discípulo com um cesto cheio, olhando para o milagre. Não é? Você tinha 5 pães e você tem 12 discípulos, cada um com um cesto cheio. Você entra num barco e ali aquele barco começou a entrar numa tempestade. Após terem vivenciado o milagre, querido, diz para mim, se você visse 5 pães alimentarem 5.000 pessoas, isso impactaria a sua vida ou não? Quanto tempo você demoraria para esquecer o poder de Deus? Muito tempo, né? Às vezes, quando a gente vê algo que é espetacular, a gente fica dias, semanas pensando naquilo, e às vezes passa anos e você ainda está contando aquilo que você viu, aquilo que você experimentou. Por exemplo, eu tenho uma lembrança de ter 5 anos de idade, estar na igreja e ver uma criança chegar morta e sair viva. Eu, com 5 anos de idade, faz tempo, eu ainda lembro disso e eu não tinha muita consciência de muitas coisas. E quando as pessoas dizem que o poder de Deus é mentira, eu logo lembro desse exemplo, porque ele me impactou muito. Agora, aqui está dizendo que aqueles discípulos viram 5 mil homens serem alimentados, e quando eles entraram numa tempestade, eles não tiveram ousadia para crer que aquela tempestade se acalmaria. Sabe por que isso? Porque é milagre fast food. Porque eles ainda não tinham nascido de novo. Eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles. Então aquilo era simplesmente uma experiência. Mas para nós não pode ser apenas uma experiência. Para nós isso implica em transformação de vida, em crescimento espiritual. Então toda vez que eu me achego a Deus e eu entendo como Deus responde, isso vira um hábito. Isso se torna um ciclo virtuoso. Sabe? Onde você quer repetir, 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 porque aquilo é muito bom e você viu que dá certo e você vê que Deus te ama e que Ele responde as tuas orações. Você está aí? Amém. Aleluia. Continuando. E às vezes nós podemos achar que essa vontade pelo sobrenatural, ela é esse anseio por algo místico. Isso, queridos, eu posso dizer para você, o mundo realmente está ansioso por Deus. E se nós não nos revelamos como igreja, apresentando Cristo, o Cristo verdadeiro para o mundo busca aquilo que vai fazer sentido para eles naquele momento. Qualquer religião que pareça apresentar algo bom, eles vão querer. Se responder a uma filosofia de vida, eles vão querer, sabe? E eu digo isso, porque se a gente for voltar aqui para a passagem de João no capítulo 5, vai dizer ali que no tanque jazia uma multidão de enfermos. Multidão de enfermos, sabe? Não eram poucas pessoas buscando aquela solução, mas eram muitas pessoas. E se a gente for olhar aqui, quando a gente pensa em multidão, se eu digo para você, imagina uma multidão. Você vai imaginar um monte de pessoas para lá e para cá, aglomeração, gente se apertando, né? É a primeira imagem que a gente faz. Mas quando a gente vai olhar o texto, vai dizer ali, jazia uma multidão de enfermos. E o verbo jazer significa estar deitado, estar em posição estendida e imóvel, estar ou parecer morto. Então, aquela ideia de uma multidão aglomerada para tentar chegar no tanque, não era bem isso. A gente está falando ali do ponte da doentada. As conversas eram assim, hoje a minha catarata está ruim. Aí o outro dizia, minha coluna, meu ciático está doendo. Era assim. Era esse o tipo de multidão que estava ali naquele lugar, sabe? E isso faz eu pensar que eu tenho que ter cuidado com quem eu me conecto no dia mau. Porque no dia mau é muito comum, e não digo isso religiosamente, eu digo isso não digo como doutrina, mas eu digo como observação, que é muito comum que quando as pessoas estão passando por algo difícil, ao invés delas se associarem com pessoas que já venceram aquela situação, elas buscam se associar com pessoas que estão vivendo o mesmo problema. Então, às vezes, quando você tem alguém que está endividado, ela se conecta com a mesma pessoa que também está passando pela mesma coisa, está botando o pé pelas mãos, está vendendo o almoço para pagar a janta, e fica um oferecendo conselho para o outro. Como é que isso pode dar certo? Sabe? Nós estamos aqui, e querido, eu não estou caçoando de um momento de adversidade que você possa estar passando. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é de te abrir o olho para dizer para você, querido, existem pessoas que aqui estão prosperando. Você vai invejá-las ou vocês vão entender como Deus está agindo na vida delas? Ou vocês vão se associar para crescer junto com elas? Sabe, querido, porque é assim, nós somos uma comunidade. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos um corpo que funciona como uma engrenagem bem ajustada. E você, querido, não pode ser um membro doente nesse corpo. Você não pode ser um membro buscando uma muleta, mas alguém buscando em Cristo a solução para aquilo que você precisa nesse momento. E muitas vezes o que você precisa é a conexão correta para uma pessoa te dizer a coisa certa. Amém? Sabe, eu quero até me abrir com você, embora não seja algo recente, algo que aconteceu há 20 anos atrás, literalmente. Eu me lembro de ter passado por uma situação na igreja que eu congregava com a minha família, e uma situação bem ruim aconteceu, não só com a minha família, mas com diversos membros. E aí aconteceu aquele fenômeno que você provavelmente, se você é membro cascudo, ou crente há muito tempo, você já viu isso acontecer, né? Quando sai aquele bando de gente endebandada da igreja. Com razão ou sem razão, não é esse o mérito. Eu só quero te dar um pouco do contexto do que aconteceu. Eu me lembro de ter saído desse lugar, embora, na minha opinião, nós tivéssemos saído com uma certa razão, mas, às vezes, quando isso acontece, pessoas que saem de um lugar, às vezes elas se reúnem e elas começam a debochar da antiga liderança, a falar mal das pessoas que estavam na outra igreja, a trazer ofensas e até mesmo buscar rebelião, um ambiente que é tóxico, um ambiente que às vezes você até dá umas gargalhadas porque alguns comentários são engraçados, mas por dentro aquilo vai amassando dentro de você. E sabe, se um ambiente é tóxico, um ambiente como esse nunca pode agradar a Deus. Sabe? Então, se você um dia se ver num ambiente onde alguém está sendo diminuído, onde alguém está sendo difamado, onde a influência de alguém está sendo cancelada, querido, por favor, não vivencie esse ambiente. Tendo você razão ou não, Deus não está no negócio da divisão. Deus está no negócio da unidade. Deus está no negócio do perdão. Sabe? E muitas vezes, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma decepção com a igreja, mas muitas vezes a decepção é com um amigo, é com alguém da família. A decepção pode acontecer em várias áreas das nossas vidas. E muitas vezes nós nos tornamos escravos de um certo ressentimento. E eu posso dizer que, assim como nós falamos sobre as drogas, sobre os vícios de jogos, muitas vezes ser uma prisão para você não andar em fé, muitas vezes o ressentimento ele é uma prisão que não te deixa andar em amor. Porque você fica remoendo aquela mesma questão. Ressentir vem de sentir várias vezes, reviver a mesma situação negativa. Eu quero dizer para você, querido, Deus não está nisso. E não conviva com pessoas que estão passando por isso nesse momento. Não é isso que você precisa. Quando isso chegar, se você viver isso algum dia, alguma coisa em relação à decepção, busque andar com pessoas maduras. E eu comecei a entender que pessoas maduras, pessoas constantes, não são pessoas ingênuas, que não sabem qual é o defeito do outro, mas são pessoas que aprenderam a olhar mais para Deus do que olhar para o defeito dos homens. E assim temos que ser nós também. Quando nós passarmos por alguma decepção, por algum problema, por alguma circunstância, pelo dia mal, ao invés de nós nos conectarmos com pessoas que não tem nada para nos oferecer, que não tem uma palavra de fé para nos inspirar, que não tem uma mão estendida para nos ajudar, querido, nós não faça isso, porque nós não chegaremos num bom lugar, nós não veremos o poder de Deus se manifestando nessa situação. Amém? Aleluia. Se conecte com pessoas focadas, se conecte com pessoas que não vão acrescentar peso a essa circunstância. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, vai dizer: ninguém que milita se envolve, se embaraça com os negócios dessa vida. Sabe, quando eu leio isso, eu sempre venho, eu sei que talvez seja um exemplo muito, muito bobo, mas eu sempre penso naquele gatinho brincando com um novelo de lã, ou com uma criança brincando com um lençol, que ela vai brincando, e daqui a pouco, quando ela vê, ela está imobilizada, sabe? É um pouco como isso aqui. Se você precisa correr a sua carreira, se você precisa de velocidade, você não pode estar embaraçado com as coisas dessa vida. Você não pode estar envolvido com coisas pequenas, com coisas que não agradam a Deus. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27. A gente vai ver ali que o atleta em tudo se domina. Nessa comparação, a gente pode ver Paulo comparando cristãos, nós, como atletas. Eu não sou o melhor exemplo para trazer sobre o atleta, mas a gente sabe que o atleta, antes dele entrar, né, no jogo, na competição, ele passa por um momento onde a gente chama que é de concentração. Supostamente, naquele momento, o técnico, o treinador, vai trazer uma palavra de ânimo, vai trazer o jogador, o atleta, para o foco, trazer ele para aquele momento, lembrar a ele que ele não pode se deixar afetar pela torcida adversária, por exemplo. Sabe, nós temos que ser assim no nosso dia a dia, manter o foco, manter a concentração naquilo que Deus diz e não naquilo que a torcida adversária vai dizer. Sabe, porque como um time adversário, o diabo, ele é assim. Ele tenta trazer intimidações para as nossas vidas, mas nós não somos aqueles que vão cair nas astutas ciladas do diabo. Porque as armas da nossa milícia são muito mais poderosas em Deus e vão desfazer todas essas coisas. Amém? Continuando no texto, a gente vai ver ali que aquele paralítico, ele já estava há 38 anos naquela condição. Só que às vezes, quando a gente lê isso de forma rápida, a gente tende a achar que ele estava doente há 38 anos. Mas não é isso. O texto diz que ele estava 38 anos ali, no tanque de Betesda. 38 anos no mesmo lugar, no ponte dos doentes, falando coisas negativas, vendo pessoas entrando no tanque e saindo curadas e ele do lado de fora. Vendo pessoas, às vezes, chegarem vivas e saírem mortas porque não conseguiram entrar naquele tanque. Querido, isso é uma condição muito ruim. E aquilo trouxe para ele um isolamento. E é aí que eu quero chegar. Porque, muitas vezes, o dia mal vai querer te isolar. E isso, querido, você não pode permitir. Porque a gente pode ver que Jesus, ele estava na cidade. A resposta estava na cidade. O milagre estava na cidade. Mas aquele homem não sabia disso. Ele continuava esperando no tanque de Betesda a resposta dele. E nós não podemos ser aqueles que estão olhando para o tanque de Betesda enquanto Jesus está ao lado e pode trazer aquilo que você precisa. Amém? Nós devemos manter os nossos olhos e o nosso foco na coisa certa, no lugar certo. A gente tem um outro exemplo de um outro paralítico. A gente vê isso lá em Marcos, no capítulo 2, que é o paralítico de Cafarnaum. E ali a gente já vai ver uma situação completamente diferente. A gente vai ver um paralítico, um homem cheio de fé, que quando ouviu falar de Jesus, ele convenceu outros quatro homens a ajudarem aquele paralítico a chegarem perto de Jesus. E quando aqueles quatro homens levaram o paralítico numa maca, adivinha, a casa estava cheia, Jesus estava lá longe, não tinha como eles chegarem. E ali começa aquele paralítico dizer, olha, a gente vai chegar até Jesus, me desce pelo telhado. E aqueles quatro homens levam aquele paralítico para cima do telhado, abrem um buraco no telhado e descem aquele aleijado por um lençol no meio da reunião. Acaba o culto. Querido, o que você acharia se alguém abrisse o teto da igreja, que a gente fez campanha para... Não, a gente não fez campanha não. A gente juntou dinheiro, vários eventos para fazer, e alguém descesse aqui porque queria muito a atenção do pregador para receber uma oração. Você ficaria feliz ou ficaria triste? Sabe? Às vezes a gente não ficaria tão feliz assim, né? A gente, poxa, acabou com o meu culto, estragou com o meu culto. E aí, quando desce, né, Jesus logo diz, meu filho, perdoados estão teus pecados. Claro que não era sobre isso, era sobre uma questão religiosa ali. E Jesus, ele vira para aquele homem e fala, filho, perdoados estão os teus pecados. E ali os fariseus começam a se indignar com aquela questão, e Jesus, percebendo a atmosfera, ele fala: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem não tem poder só para curar pecados, mas que é mais difícil? Ele é perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Eu, como Filho do Homem, digo para você: ó, levanta e anda. Querido, olha a fé desse paralítico. Por quê? Ele tinha consciência de quem Jesus era e foi para o lugar certo, buscar a solução no lugar certo. Olha que lugar deplorável estava aquele paralítico no tanque de Betesda. Sabe, Jesus, ele chega a perguntar para aquele homem: filho, o que queres que eu te faça? Ou melhor, queres ser curados? Com essas palavras: filho, você quer ser curado? A resposta vira para aquele homem e fala: filho, eu estou aqui. Eu sou Jesus, você quer ser curado? E qual é a resposta do paralítico? Eu quero. Aliás, ele nem fala que quer, porque aquele homem está tão desiludido que quando Jesus pergunta, quer ser curado? Ele olha, mas não tem ninguém para me levar ali. E quando o anjo agita as águas, alguém vai primeiro. Porque esse lugar, querido, o lugar da muleta, o lugar onde você não busca a presença de Deus, o lugar onde você não busca a direção de Deus, ele é um lugar de isolamento. Porque você acaba se afastando das pessoas que têm a real revelação e que podem te edificar, que podem te ajudar e te trazer uma palavra. Naquele momento, o próprio Jesus estava se apresentando para ele: filho, quer ser curado? E ele diz: não tem ninguém para me levar ali. Então o próprio Jesus, aquele homem nem disse que queria, ele disse: olha, levanta e anda. E naquele mesmo instante, aquele homem foi curado. Naquela mesma hora, aquele homem foi curado. Mesma hora, na mesma hora. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? É que eu não sei se você chegou aqui com uma muleta nas suas finanças, buscando soluções provisórias em relacionamentos, fazendo coisas que não são da vontade e do agrado de Deus. Mas eu quero dizer, se você nessa tarde se comprometer a entregar e render a sua vida ao Senhor e permitir que Ele entre na sua vida, e você se comprometer a andar nos caminhos dEle, você vai provar das bênçãos do Senhor na sua vida. Jesus, ele disse para aquela situação, para aquele homem: levanta e anda, levanta e anda. Eu quero dizer para você, quando Cristo se apresenta diante da circunstância, a circunstância tem que recuar. Então eu quero dizer para você, se você apresentar a sua tristeza, a decepção, a frustração diante de Cristo, ela vai recuar. Porque toda situação de derrota, toda situação de fracasso, todo desânimo não subsiste diante do poder e da unção de Deus. Nesse momento eu quero convidar você a erguer a sua voz com autoridade sobre as suas finanças, se for o caso, e dizer para essa circunstância, dizer para a escassez: você vai ter que recuar. Se você pela fé tiver que chamar os clientes, você vai chamar. Se você disser: Senhor, acende um holofote na frente da minha loja, chame pela fé. Aprenda a se posicionar em fé. Deus, ele está dizendo para você, se você estava com a sua cabeça queimando, porque você não estava enxergando solução para essa questão, ele está dizendo: é porque não era você que iria solucionar isso, mas sou eu que iria solucionar. Então receba de mim as instruções, receba de mim a resposta. Pare. Pare de tentar agir pelos seus próprios esforços, mas se humilhe diante da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Essa situação na tua família, elas estão com os dias contados. Aquele homem do tanque de Betesda, sozinho, todos o abandonaram. Não tinha ninguém para levar aquele homem até a água. Todos já tinham deixado ele. Porque quando a gente tenta andar com os nossos próprios esforços, fazer com os nossos próprios esforços, a gente afasta as pessoas da gente. Mas eu quero dizer para você, abandone a sua própria razão e receba as instruções de Deus para que você torne a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Querido, é hoje o dia, é hoje o dia, é hoje o dia, é hoje o dia onde Deus ele está dizendo para você, levanta e anda, levanta e anda. Eu estou tomando essa circunstância para mim, corra a sua carreira. Eu estou te desembaraçando hoje e te liberando para você correr a sua carreira. Ei, vamos orar em outras línguas. Se você quiser cantar e fluir em outras línguas, faça isso. O Espírito Santo ele está se movendo. Ore, 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 seja ousado, seja ousado. Como quem cresce para cima da circunstância. Quando você erguer a sua voz, quando você erguer a sua voz com ousadia, não haverá barreiras que ficarão de pé, não, não, não. Não haverá impossibilidade, não, não, não. Talvez a frustração com antigas lideranças tenha te travado. E você tenha dito, Senhor, eu não quero mais servir. Eu só quero sentar e receber. Hoje Deus está te dizendo, levanta e anda. É hora desse ressentimento ir embora. Sabe, a falta de perdão, diz um escritor, é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso não é a vontade de Deus para você. Sabe, sentar e receber só do culto, isso era uma muleta que você estava tentando criar para você simplesmente funcionar, se manter fiel, não abandonando o Evangelho. Mas essa noite, essa muleta vai cair. Ele está te chamando de volta para o lugar do propósito. Para o lugar onde você vai desempenhar aquilo que você nasceu para fazer. Aquilo que te mantinha feliz, mas a decepção te travou, a frustração te travou. E aquele paralítico pegou a sua cama e saiu daquele lugar. E quando aquele paralítico saiu, as pessoas começaram a perguntar para ele, mas quem foi que te curou? Por que é que você está levando a sua cama nas suas costas? E ele diz, ó, foi aquele homem ali que me curou. Sabe, até esse momento ruim que você viveu, ele vai apontar para Cristo, se você permitir que a luz de Cristo resplandeça nessa situação. Essa situação que foi ruim na sua vida vai ser transformada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vai apontar para Cristo. Hoje, se você entrou aqui como paralítico de Cafarnaum, Você vai sair daqui não mais como um paralítico com uma história para contar, mas você vai se ver aqui como o Cristo, aquele que cura, sabe? Não mais no lugar do doente, mas no lugar do ungido. E a tua história vai ajudar a curar outras pessoas. Famílias restauradas. O Espírito Santo, ele está tratando com famílias onde houve desunião a partir de decisões erradas, precipitadas que foram tomadas. E o Espírito Santo hoje, ele está nos compelindo a perdoar, liberar perdão. A fé, ela opera pelo amor. Às vezes existem áreas nas nossas vidas que nós estamos lutando muito com a nossa própria força para fazer funcionar. Mas se a gente não andar em amor, não vai funcionar, sabe? Às vezes a gente fala, Senhor, eu estou crendo, mas por que que não acontece? Perdoe, querido. Perdoe. Porque a fé opera pelo amor. Os filhos de Deus são conhecidos pelo amor. Pelo amor. Quando você liberar o perdão, vai começar pela tua família uma restauração progressiva. Uma restauração progressiva. Eu não sei o que o teu pai te fez, mas nada é tão grave que não possa ser apagado pelo amor de Deus. O Senhor está nos chamando para um nível mais alto. Um nível mais alto. O filho de Deus não pode andar de muleta, ele tem que ser curado, entende? Não dá simplesmente para a gente dizer, eu vou seguir minha vida sem falar, sem me comunicar, ele lá e eu aqui. O Senhor está querendo restaurar por completo, reescrever uma nova história. E você vai ver como a prosperidade vai começar a se manifestar. E as curas vão começar a aparecer. E como você vai receber oportunidades para fazer orações por familiares seus. E o lugar de vergonha anterior será apagado. E tudo que vai resplandecer é a luz de Cristo naquela situação. Ele diz, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. As nossas ações, as nossas decisões, elas não são como o mundo toma. Elas são de acordo com a palavra de Deus. Por mais difíceis que sejam, a vontade de Deus vai sempre resultar em algo bom, perfeito e agradável. Obrigado, Pai, porque todas as vezes que nós nos achegamos com expectativas em Ti, as nossas expectativas são supridas e superadas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos despede de mãos vazias. Obrigado, Pai, porque mesmo quando há arrependimento, quando há quebrantamento, isso não existe para nossa humilhação, mas para nossa edificação, para nos levar para um lugar mais alto, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor começou em nós uma boa obra e o Senhor é fiel para completá-las nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.